Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
O algoz... O algoz, ele cria a vítima.
Uhum.
A vítima cria o algoz. O distante cria o interrogador. E o interrogador cria o distante. Essas que são as ligações da comunicação. Entende?
E aí cria a distância das relações, das complexidades todas, porque exatamente. A gente não está sabendo se comunicar, né? É. E até por isso que a gente vê essa falta de diálogo que leva a conflitos menores, maiores e em proporção mundiais, né? E aí, a comunicação não violenta, ela vai atuar de que forma?
A gente falou um pouquinho de ética.
Desculpa, porque eu fico pensando assim, eu fui fazer um workshop para aprender, e confesso, se você não exercita sempre, nossa, eu faço direto, agora você falou, deu uns exemplos, eu falei, mas tudo bem, a gente faz, né? E você que está nos acompanhando, também se enxergou numa dessas situações, sente dificuldade em comunicar aquilo que você quer, percebe que o outro não está entendendo... Falei que nem paulista. Sou paulista.
Outra coisa, né? Pergunta também, você se acha mais? Você é mais do algoz, da
Exato.
Vítima, do distante ou do interrogador?
Isso.
Responde aqui pra gente.
E então, fui fazer um workshop para colocar em prática, para aprender as técnicas e tudo, e eu falei, um exercício. Mas se no dia a dia, né, que a gente... primeiro, de repente, sugerir para vocês para lerem o livro e pesquisar sobre comunicação não violenta e o tipo de exercício que vocês podem fazer. Mas, assim, isso a gente tem desde criança, porque os pais utilizam esse tipo de comunicação.
Exato.
Né? Tá mudando muito. Mas como que a gente pode colocar a comunicação não violenta, de que forma que você vê no dia a dia?
Veja só, é muito curioso que a gente precise aprender a comunicação não violenta, né? Então isso já mostra um pouco de um retrato da nossa sociedade, tá? Que deveríamos isso ser natural. Mas nós temos que aprender essa comunicação não violenta o tempo todo. Então... Você falou da questão das famílias, né? Realmente, as famílias também têm esse processo de comunicação ruim. Por exemplo, muitas famílias são ameaçadoras para os filhos, né? Então, os filhos ameaçam o tempo todo, ameaça de abandono, ameaça de surra, ameaça de... Ameaças, né? De modo geral.
E, ou falas como, homem não chora.
Isso, né? As ameaças que tem. Porque é a família que vai determinar o tipo de comunicação. Por exemplo, pais e mães que gritam muito vão ter filhos que gritam muito. Certo? Nós temos uma questão da comunicação da família que é assim, que também vem deturpada. E nós criamos aquele meio familiar como natural e jogamos isso para o mundo. E muitas vezes, a gente vê isso muitas vezes no consultório, da pessoa chegar lá e falar, puxa, ninguém entende do que eu falo. Ou que eu tenho um problema de comunicação muito grande. Porque eu falo uma coisa e as pessoas ficam com raiva. Porque às vezes eu trago isso como do parâmetro da minha família. Minha família é assim. Existem famílias que são totalmente irônicas. Que fazem ironias o tempo inteiro. O tempo inteiro de brincadeira, de diminuição do outro, o tempo todo.
Destruindo a autoestima, né?
E aí a pessoa leva isso para o mundo. Né? O aluno leva isso para a escola, porque os alunos, as crianças levam isso para a escola. E elas se comunicam como os pais comunicam ali. Se elas são violentas, elas vão ser violentas. Se elas são vítimas, elas vão ser vítimas e por diante, né? E essa comunicação na escola vai dar muito conflito. E principalmente o que a gente vê hoje, muito conflito com os professores, né? De
Sim.
alunos falando algumas coisas, os professores falam e elas têm o direito de falar e falam, sabe? Em que o respeito muitas vezes é quebrado por causa de uma questão de casa mesmo, né? Quando isso vai crescendo, né? A gente vai crescendo e vai indo para o mundo... Vai depender de outra questão da comunicação, que é também a questão financeira. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho financeiro, mais eu me acho no direito de falar o que eu quero.
Até porque você sabe com quem você está falando?
Exato, nós usamos isso, né? O argumento de autoridade, né? Sabe com quem você está falando? Entende? E aí a minha fala, aquilo que eu falo, sempre vai ter o caráter de certeza, de... Aquilo que eu falo é o certo, você não pode evitar, sabe? A gente tem um autoritarismo na fala, né? Nós homens aprendemos isso cedo, né? Que nós temos que ter um autoritarismo na fala, senão você não é homem, né? Muitas mulheres aprendem a passividade da fala, sabe? Isso, gente, antigamente, né? Hoje tem mudado bastante.
Nossa,
isso aí.
Nossa, é, tanto que é preciso ter... Eu tenho visto muitos posts dando orientação para as mulheres como elas devem responder, como elas devem falar, que também não deveria ser necessário,
não,
né?
De jeito nenhum. Né? Não só do empoderamento feminino na fala, na comunicação, mas também cuidar do excesso desse empoderamento. Porque muitas vezes a fala feminina vem muito agressiva e junta com a agressividade, e aí fica um ping-pong agressivo, desgraçado.
Falando no ping-pong, só um comentário do Fábio aqui, quando a gente estava falando da questão de Israel e da faixa de Gaza. Quando se combate a violência com violência, a única certeza que temos é que a violência vencerá.
Perfeito, Fábio.
Né? Então,
Escreveu alguma coisa ali.
Já vou olhar. Só é uma coisa que eu queria... Eu pergunto, você vai respondendo, eu vou lá ver o que a Pri falou. Hoje a gente, com as redes sociais e com a criação dessas bolhas, onde a sua visão de mundo fica muito reforçada, né? Então, aquilo que você pensa, é verdade, porque olha quanta gente está falando isso, porque o algoritmo está criando essa bolha, fazendo você ter a certeza que você está certo. Ela tem potencializado essa comunicação violenta, né?
Sim.
Porque eu vejo até assim, às vezes num post de receita que a pessoa faz a receita e fala assim, o que você achou do prato? O que você mudaria? Eu vi isso ontem. Aí uma pessoa respondeu alguma coisa, outra assim, pô, mas então se você... Então vai fazer outra coisa. Eu falei, gente do céu, mas é uma receita, né? Então,
triste, né?
Como é que a gente faz pra tentar reverter? Porque é um poder muito forte também o das redes sociais, né? Vou ler o que a Pri escreveu.
Exatamente. Então, veja só. Como nós temos uma cultura que está se começando, está se formando cada vez mais forte, a cultura de que a minha opinião é a certa e de todo mundo é errada, tá? Eu me coloco no direito de falar o que eu quero, sem filtro, sabe? Eu me coloco nesse direito de falar o que eu quero sem filtro o tempo todo. E aí, a gente tem uma cultura, por exemplo, você vê que coisa interessante. Se nós colocássemos nas redes algumas situações positivas, a gente vai ter menos audiência do que uma situação negativa. Se eu coloco uma situação negativa nas redes, sabe, uma fofoca, uma vida do outro falando mal e deturpando o outro o tempo todo, aquilo tem uma série de engajamentos. E nós temos hoje uma outra cultura, que é a cultura do haters, né? Que é aquela cultura das pessoas que estão na rede justamente para criar polêmica. Então, qualquer coisa se mete na vida de qualquer pessoa falando de coisas que não diz respeito a ninguém, porque é a opinião da pessoa. Né? Nós tivemos aí a cantora, eu não acompanho isso, graças a Deus, mas assim, tivemos a cantora que fez 2 meses de namoro, fez uma música pro cara e foi traída. Né? Aí, aquilo na rede inteira, todo mundo se volta para esse tipo de assunto que não diz respeito a ninguém, a não ser os dois, né?
Mas todo mundo virou fiscal da vida alheia, né?
Aí vende-se disco e vende-se polêmica e vai isso para tudo quanto é lugar como se fosse importante. O Chomsky, né, que era o que falava das comunicações, ele falava muito da...
Ele fala,
né?
É
que ele escreveu no passado, né? Ele fala, né? O Chomsky, que fala da comunicação, ele traz muito essa questão. Uma das questões das manipulações midiáticas que ele chamava, mas falamos isso em termos de comunicação no todo, é você perder muito tempo com assuntos irrelevantes. Né? Quando você perde a população, ela começa a discutir Big Brother, começa a discutir programas nada a ver, começa a discutir namoro de celebridades, sabe? Ela não está.
Ela se afasta dos assuntos,
reais.
Realmente importam, né? E isso também chega a ser, até de uma certa forma, conveniente para.
Perfeito.
Né, para quem está ali no poder. Eu vou ter que ir com o microfone ali para poder. Eu vou ficar na frente, gente, desculpe, mas né, a visão não está ajudando muito.
É a Pri, então, quase leio. Hoje estou com a vista melhor.
Me identifiquei com a interrogadora, mas acredito que a gente está em todos os papéis.
Sim.
Em todos os papéis. A comunicação é parte de nosso dia a dia e o ideal mesmo é entender e exercitar. E consegui.
Perfeito.
Obrigada, Pri.
Obrigado, Pri. E é assim, Pri, muitas vezes o interrogador, ele nasce de uma insegurança. Né? Então, por exemplo, o interrogador, a gente vê ele desde a situação, como eu falei, da insegurança em relação ao outro. Porque no fundo, eu tenho quase a certeza que estou sendo enganado ou enganada. Então, eu começo no interrogador, eu quero pegar a pessoa naquele engano. Né? Então, eu começo a fazer perguntas para cercar a pessoa, como se fosse um detetive tentando que você caia em contradição. Né? Só que isso no nível da comunicação gera um desgaste muito grande, uma ansiedade muito grande, tanto da pessoa que enquanto ela não pegar a outra pessoa no flagra, ela não aquieta, que aquilo não acalma nela, quanto a outra pessoa que se sente invadida e ela vai ficar cada vez mais silenciosa. Né? Então, o tipo de comunicação, quando nós estamos melhores com a gente evita um pouco dessa comunicação do interrogador, que a gente chama, sabe?
O autoconhecimento, né, e essa auto-observação é super importante, né, para que a gente consiga estabelecer essa comunicação mais apaziguada, mais clara, mais que gere, né, que gere o diálogo, porque...
Exato.
Da forma que a gente está se comunicando, é o que você falou, é um ping-pong de jogos de verdade. Eu sou o dono da razão, o que eu falo está certo, o que eu falo está certo, o que eu falo está certo, e não existe um diálogo, não existe uma troca de informações.
Exatamente.
Né?
Porque quando nós temos com uma comunicação mais madura, tá? Nós vamos tentar chegar a um consenso, porque nós dois queremos uma solução. Tá? Então nós vamos... tentar fazer isso de uma maneira menos emocional. Quanto mais emocional é a comunicação, mais infantilizada ela é.
Ah, já percebi. Eu demorei para aprender essa, né, da reatividade, né?
Exato.
Quando a gente está numa situação que envolve muito o emocional, a gente vai e responde, aí fala assim, nossa, que infantil. Depois que passa, você fala, ai, que ridículo, eu não acredito que
Exatamente.
Eu falei isso. Eu não acredito que eu reagi desse jeito.
É, então nós temos a fala das nossas emoções, né? E aí nós buscamos, de certa maneira, aí com esses cursos de comunicação não violenta, ter uma fala mais racional, com menos emoção.
O Mário agora, ele falou assim, estamos vivendo a era da inteligência abestalhada.
Né?
A Constança, ela mandou um oi e falou assim, ótimo tema. A Pri e a Constança estão sempre presentes aqui.
Obrigado, hein, gente.
Então vamos lá. A gente estava falando da questão das redes sociais, né? E da comunicação não violenta. E do quanto a gente não está falando só da comunicação, mas a gente está falando das consequências que é de fato a violência, dessa comunicação que incita o ódio, né?
Intencional, né?
Que é intencional, então você cria esse medo do inimigo para gerar esse medo, para criar, ou de uma forma de julgamento, nesse julgamento moral, né? De dizer que, de repente, uma mulher trans, que são as mulheres que têm menos que vivem menos, porque são assassinadas, porque existe um discurso de ódio por trás, né, que é construído, porque você está dando palpite na vida alheia. A gente está vivendo uma barbárie, de fato?
Sim, eu vi esses dias, eu sou ótimo de referência, porque eu não me lembro uma referência minha,
então...
mas é um... Eu acho que foi um político de... Eu acho que é aqui da América Latina, já vou me lembrar o nome dele. Que ele falou uma coisa, que nós não estamos vivendo numa sociedade tecno-feudal.
Uhum.
Certo? Em que o feudalismo existe vindo das grandes corporações e as pessoas que se mantêm presas a esse feudalismo, né? E tecnológico, extremamente tecnológico. Quando nós temos uma questão dessa comunicação que é necessária à violência, né? A gente viu, por exemplo, o quanto que isso rende financeiramente, né? As pessoas se ligam muito mais nas redes, brigando nas redes. Elas ocupam seus tempos brigando nas redes do que fazendo uma cultura de paz. Tá? Então, muitas pessoas, por exemplo, é comum você ver as pessoas para ganharem likes, né, fazendo ou falando coisas que nem às vezes ela acredita naquilo. Mas ela fala coisas polêmicas. né? A gente que mexe um pouquinho com a internet.
Para lacrar.
Isso, é, as lacradores.
Lacração.
Porque a gente que fala um pouquinho de mídia, que faz alguns vídeos e tudo mais, uma das recomendações que faz é falar temas algumas vezes polêmicos para poder ter engajamento. E esses temas polêmicos, o que significa isso? Significa eu lançar uma opinião muito contrária à opinião comum para que as pessoas discutam e entrem em contato. Então, muitos haters, e eu, quando eu falo uma bobagem qualquer e as pessoas ficam brigando pela minha bobagem, é mais para ganhar aqueles likes e tentar financiar algum, monetizar aquilo ali, do que necessariamente ser uma opinião sincera sobre aquilo. Né? Então nós vemos isso, como isso monetiza de alguma maneira, sabe? Isso vai criando uma cultura da raiva e do ódio o tempo todo.
Não, e você, né, sabe o que eu acho engraçado? É a forma como a postura como essas pessoas passam essas opiniões, o coach do Campari, porque a gente ia fazer sobre a masculinidade tóxica,
né?
E estava vendo os vídeos dele, então ele assim, todo vestido, aí ele senta, levanta a sobrancelha, então existe todo um empoderamento para ele falar assim, aí então, sair com mulher com 3 filhos não vai dar certo, não tem como dar certo, a mulher é problemática. E aí vem um bando de homem atrás que vê aquela postura e fala, é isso aí mesmo, não sei. E reforça aquilo e vai reforçando, e aquela, daí cria-se aquela bolha também, além do cara tá ganhando dinheiro com isso também.
Exatamente.
Né? Então, e aí você ainda cria toda uma mentalidade, você amplia, né? Você põe um megafone e vai ampliando e disseminando essas ideias, né?
E existe também uma fórmula de comunicação para isso. Por exemplo, eu posso falar de coisas... Lembra uma coisa, nós temos... a gente tá falando
falar de coisas irrelevantes com propriedade?
De feudais, né? Então a gente está falando de tecno-feudal. Uma sociedade está se tornando cada vez tecno-feudal. E qual era uma das características do feudo? Existia um rei, né? Ou uma pessoa de poder, né? E que ninguém podia falar o contrário daquela pessoa. Aquela pessoa mandava e desmandava, e todo mundo, e isso nos reinados também tinha isso, todo mundo que falava alguma coisa podia ser decapitado, morto, expulso, enfim, de alguma coisa. O único que podia falar o que queria era o bobo da corte. O bobo, ele tinha uma figura, porque ele falava o que ele queria pensar para o rei, inclusive, falando dos piores problemas que ele achava do rei, de maneira engraçada que todos riam, tá? Nós hoje temos nas redes milhares de bobos da corte que falam assuntos sérios de maneiras engraçadas, e essa maneira engraçada vai engajando as pessoas com uma certa simpatia ao ruim, né? E isso, nós vimos aí vários políticos que estão aí, que eram pessoas que estavam e eram levados nas redes para o pessoal rir deles.
Eram, né, medíocres, né?
Eram medíocres a ponto de ir para programas ruins para falarem mal, né, deles, e aí isso criava um engajamento para eles de alguma maneira, e de repente essas pessoas se tornavam formadores de opiniões, né? Então hoje nós temos uma legião de formadores de opiniões que são pessoas totalmente ignorantes sobre qualquer assunto, que falam o que pensam.
Com propriedade,
com
isso
propriedade.
Que é
importante. E aí, por exemplo, se eu falo uma bobagem qualquer, eu não me responsabilizo pela bobagem que eu falo. É problema seu se você, com a minha fala, você pegou uma arma e matou uma pessoa trans, se você bateu, matou, qualquer coisa. Eu não tenho essa responsabilidade. E mais, eu engajo as pessoas porque as pessoas, de certa maneira, simpatizam comigo porque eu falo aquilo e você ri daquela absurda. Eu sou bobo, só que eu sou o bobo que bota a coroa de rei, né? Então nós tivemos e temos isso na nossa política, os montes, né? Os bobos com coroas de reis.
Então, como é fácil a gente, quando eu digo humanidade, né? Então, simpatizar com o discurso de ódio, mas não existe engajamento com o discurso da paz, do amor.
Exato.
Da, né? Não existe, é muito difícil.
É muito difícil.
Ou você fica assim, ah, você é muito poliana. Aliás, eu ouço isso pra caramba, né, que eu sou poliana. Ah, você é muito poliana, ah, você é gratiluz, ah, você é, né? Então, como é desqualificada aquela pessoa que tem uma opinião que não, que não seja de ódio? Como ela não tem essa mesma força, né? Tem uma página, um perfil que eu gosto bastante no Insta, que chama Redes Cordiais. Que, né, fazendo até um paralelo com redes sociais, chama Redes Cordiais. De como você se posicionar na rede, como você falar, ser mais cordial com o outro, empático. Você ainda acredita? Você tem ainda esperança? Não. Foi uma dúvida que veio agora de repente. Se na humanidade.
Total, absoluto. Entendeu?
Ai, você é poliano, que bom.
Não, eu acho assim. Eu acho que toda a humanidade, né? Estou falando pelo que eu acho da humanidade. Eu acho que a humanidade ela está numa fase de adolescência dela. Ela ainda não percebeu os imensos, inúmeros potenciais que a própria humanidade tem de construção, reconstrução e de proteção do nosso planeta e talvez de outros planetas, né? Eu sinto isso lá para frente, né? Conforme a tecnologia vai avançando, que a gente um dia, e não vejo isso muito longe, isso vai ter uma grande mudança, sabe? Porque as coisas têm que piorar muito para a gente tentar achar um consenso de que esse caminho está errado, né? Claro, às vezes eu perco essa esperança quando eu olho para essas questões de guerra e tudo mais.
Essa semana foi difícil,
e
né?
E fala assim, puxa, meu Deus do céu, né? Como dizia Lulu Santos, a humanidade anda com passos de formiga e sem vontade. Então a gente fala assim, não tem a vontade disso. Mas tem uma coisa também, né? Quando a gente tem essa comunicação visando boas notícias, visando melhora das pessoas, visando o fim das ansiedades e tudo mais, a gente quando tem isso não alcança muita gente, porque as pessoas e nós muitas vezes estamos viciados nessas emoções mais fortes. Então, muitas vezes o medo, a raiva principalmente, é como uma cocaína que eu preciso gerar o tempo todo e absorver aquela raiva daquela pessoa ou aquela pessoa raiva de mim, mesmo de uma situação que não tem nada a ver comigo, né? Então, nós vivemos uma sociedade muito esquizofrênica nesse ponto, entende? Em que eu crio inimigos do nada, né? Me meto em assuntos que não tem conhecimento nenhum, dou minha opinião e minha opinião tem que virar lei de coisas nenhumas, sabe? Mesmo que aquilo vá contra mim.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.